Let me be perfectly honest with you. This is something you don't know about battle. The fight never ends. Monster's Clutch.
É o Mastermind, prepare-se para reavivar suas lembranças, nobre ouvinte. Hoje, nesse local, nós iremos embarcar numa máquina do tempo para falar do quê? TV Globinho, um dos melhores programas infantis jamais feitos. Mas para falar de um recorte muito específico, desenhos esquecidos que ninguém lembra, só nós. Então venha com a gente, se prepare para relembrar da Angélica com o seu chapéuzinho cata-ovo muito style, cantando a música do Digimon, e vamos nessa. Para me ajudar nessa difícil missão, estão aqui os digi-escolhidos mais escolhidos de todos os tempos. Gustavo da Coragem.
Ativar Master Luta, Megabi, eu escolho você.
Temos também ele, Iago da Esperança.
Vocês estão bom, gente? Só pra avisar, o nome, mais ou menos, era o nome do grupo? Não. Eu acho que é o nome que o senhor Eduardo falava, que eram as três espiãs demais, né?
É bom, é o nome mesmo, é o nome. Esse é bom.
Não lembro quem é quem, mas estava na TV Globinho.
Eu queria ser a Clover, mas você ficou sendo a Clover porque você é loira e eu não sou, acho isso xenofobia.
Eu gostava da Sam. Ah...
Você era Sam, aí eu ficava sendo o Jerry, porque o Guilherme queria ser a Alex. Aí eu tinha que ser o véio.
Eu gostava da Mandy também, mas porque quando eu era criança eu achava ela gostosa.
Eu gostava da Clover, porque a Clover era da Deira.
Ela era. A Mandy também, as duas brigavam. É, só que a Mandy Clover... era vilãzinha, e eu gosto mais de morena.
Eu gosto de loira. Na verdade, eu gosto de ruiva, mas... Né?
Assim, e aí eu... Não é que, assim, se fosse pelo meu gosto normal, ia de Alex, que tem Chanel, né? Mas a personalidade da Alex não me atraía muito.
É, o...
Alex era meio tomboy.
É, aquela mina do Friends, que é meio tontinha.
Não, ela era esportista.
O crush na época, quando o menino era a Sam mesmo.
Eu também, a Sam e a Mandy.
Eu era na Clover.
Essa mentira. Mandy eu nem lembro.
O a desenho... Mandy era a arqui-inimiga da Clover, que pegava os namorados da Clover, elas ficavam brigando por homem, o desenho inteiro.
Vocês vão achar que é mentira, mas eu nunca tive crush em desenho, nunca.
Mentira mesmo, você tava lá, você vive falando de homem de desenho, Eduardo, você não teve crush em mulher só.
Mas o homem é diferente.
É crush também, não vem não.
Acho que não, eu queria ser eles. Eu queria ser o Shikamaru, não queria comer o Shikamaru.
O Shikamaru eu até acredito, mas... Depois, quando você fica falando da barriga tanquinho de personagem masculino, aí eu não acho que ele, não.
Ah, mas eu não tinha crush em desenho mesmo, mano. Eu tinha crush naquele que ia apresentando os desenhos.
Eu tinha plena noção de que era desenho, mas às vezes eu olhava e falava, nossa, gostoso.
Sim.
Gostoso mano, desenho, gostoso.
Eu, tipo, os meus amigos, tudo eles, nossa... A Eliana é muito linda.
Não é não. A Eliana sempre foi meio foda-se.
Eu nunca liguei. Nunca. Quando a Kelly que começou a apresentar Cavaleiros do Zodíaco, com aqueles espartilhos, com os peitos dela, ficava pulando pra fora, meu amigo. Eu senti emoções onde eu nunca tinha sentido antes.
Eu descobri que ela fazia isso aí depois de velho. Quem me mostrou foi você. Foi quando você mandou no nosso grupo a foto da Kelly que lá, seminua apresentando desenho de criança. Eu falei, caralho, ela apresentava desenho de criança. Nunca soube dessa porra.
Mano, e
eu gostava tipo... era da tiazinha.
Ah, eu também, mas tipo... Não era pro público infantil. Era
não, mas daí a gente ia falar de desenho ruim, né? E a gente começou já com um desenho bom, que é as três espiãs demais.
Sim, cara... mas ó, era pro público infantil, sim, porque tinha um álbum de figurinha da tiazinha.
Era o que eu
verdade,
ia falar.
E eu tinha.
Eu tinha também.
Eu tinha da feiticeira.
Que época, né? E meu avô incentivava, meu avô comprava os chicletes e falava, não, você vai completar esse álbum. O do Dragon Ball, ele não dava um centavo, mas o da tiazinha, nossa, era todo dia ele dava dinheiro pra comprar chiclete.
Eu acho que os nossos pais e avós tinham medo de tudo nós virar gay, né, mano?
Com certeza.
Ah, certeza.
Que besteira, né?
É, idiotice. Mas é isso, certeza que era isso, mas...
Certeza.
É que anos 90 o pessoal... Mano, né? Hoje o pessoal ainda é, mas anos 90 era mais falta de contato com o sexual, acho.
Caralho, e tinha toda... É, eu era mais homofóbico também, né? Era uma sociedade... Era uma sociedade completamente diferente.
Sim.
Mas vamos falar de então, coisa desenhos. Boa, vamos falar de desenhos que ninguém conhece. Já vou mandar um aqui que então, eu acho que nem vocês vão conhecer.
Que ninguém Shinzo. Conhece é... Mas calma
Shinzo
lá.
Passava é legal, na TV Globinho? Mas é horrível. Passava.
Passava na TV Globinho. Ah, não é horrível, porra. É legal.
É péssimo, mas é legal. Não falei que, é, que não é legal. Falei que é só ruim. Horrível, nem devia existir. É legal.
Pô, eu amava Shinzo, um mano.
Gordo. Que vira... Tenta assistir, Eduardo, tenta, faz uns 4 anos, 5 anos, mais até. Faz quase 10 anos, eu tentei assistir, eu tinha uns 20, 19, sei lá, e eu já falei, nossa, que porcaria, se eu assistir hoje eu vou querer vomitar minhas tripas pra fora.
Mas, não passa, mas como... não passa na regra.
Mas como não, que é era? E... Mas como, eu só lembro que tinha um molequinho que não queria ser o escolhido e ele era o escolhido, que era o vermelho.
Ele era o Shinzo. É, mas não era só ele escolhido, era todo mundo escolhido. Ele, a forma da água dele lá e o gato gordo.
É, os três se uniam pra virar o bichão, né?
É. E daí, eu lembro que eu acho que eles tinham racismo contra ou contra os mutantes que eles eram ou contra humanos. Tinha uma guerra de mutante com humano. E daí tinha uma menina que ela tinha que pacificar as bestas e os humanos de novo. E ela era aquela menina que andava com ele, só que numa forma Sailor Moon dela lá. Mas o design de personagem era bom, por isso que era legal. Mas
era legal demais, mano. O bichão da lança, que era o vermelho, era nervoso.
Que era o Shinzo, não era?
Era o Shinzo, eu não sei, eu não lembro.
Eu acho que ele era o Shinzo. O nome dele, quando ele era uma criança de cabelo roxo, era outra coisa.
Eu sei que eu gostei.
Eu já comecei falando do que outro que eu tentei assistir e era péssimo, mas eu achava muito legal e o design de personagem também é ótimo. É o da Master Luta do Mega B lá, o Medabots.
Medabots. É massa. A gente tem em comum, né, Gustavo, que nós somos os únicos que compraram o mangá do Medabots no mundo.
É verdade. Só existe nós. Eu tinha completo. E não tinha final, aquela porcaria.
Era 4 volumes só que tinha saído, né? Um negócio assim.
Era 5, acho.
Eu também
o último era do robô imperador no final.
E não era ruim,
a memória
ruim,
que
mano.
Eu tenho...
O mangá não era muito ruim mesmo, não. Mas o anime é lamentável.
Então, a memória que eu tenho de Medabots de criança é que Medabots é legal pra caralho.
Mas é a mesma que eu tenho. Daí eu fui tentar assistir, eu não consegui ver o primeiro episódio.
Eu lembro da musiquinha até hoje. Transporte Metabi!
Mas assim, hoje em dia ainda, se eu tivesse dinheiro sobrando pra gastar com porcaria, eu compraria uma action figure do Rokucho.
Meu filho, aí. Eu comprava o Metabi que dava pra intercambiar as partes.
Eu acho que o do Rokucho também dá, na verdade. Porque eu vi uma action figure muito específica do Rokucho e eu achei muito maneiro, só que eu não tenho dinheiro pra ficar gastando com isso.
Não, o design é maneiro demais, cara.
É, mano. O Sumilidon... Toda a ideia é boa. Eu fui tentar jogar o jogo de Game Boy e não consegui jogar, porque eu tenho burro pra videogame. Não entendi como é que joga.
RPG, normal.
Mas eu não sei jogar, tem que trocar as peças, eu não entendo.
Mas você não pegou em português? Eu tenho em português.
Não, tá em inglês, mas não é nem pela língua. Eu só não entendo mesmo como é que aquele jogo funciona. É o de Game Boy que eu tô tentando jogar, é um antigão.
É esse mesmo, eu tenho a coisa em português.
Mas vocês têm malícia pra videogame. Videogame, eu sou zero esquerda. Eu não sei jogar
Eu procurei aqui o Rokucho e ele é massa mesmo.
É maneiro.
Sumiridon, eu lembrei dele. Massa pra
Rokucho,
caralho.
O Rokucho, aquele outro que dava a meia da força lá, aquele vermelho, que era do Fantasma Renegado, que na verdade era o cara da loja.
Archibiro.
É esse o nome?
Eu acho que é. É um vermelhão que tinha um visor meio triangular, assim, né?
É.
Isso. O próprio robô imperador, a Pepper Cat, todos os Medabots, é mó maneiro. E eu errei o nome de propósito do Metabi no começo. Eu sei que é Metabi, não é Mega.
É massa.
Mas o Megabi, o Metabi, ele é um que tinha o design mais porcariazinha, na verdade.
Uhum. Ah, não acho. É baseado no Besouro Kabuto, é legal.
Ah, é. Mas ele é mais feinho. O Rokucho também é no Kabuto, não é? Não, é em outro besouro, eu acho. O dele é em outro besouro.
É outro? Eu sei que eles eram da mesma série lá. Tanto
é, eles são todos quanto... de besouro. Medalha de besouro. Você sabe o final de Medabot?
Não. Qual?
O mestre do Rokucho, ele volta da lua, que ele tinha ido pra lua, e leva o chefe dos robôs de borracha pra passear pelo universo com ele, porque ele tava fazendo merda, porque ele era ignorante. Ele falou, não, vamos lá, vamos comigo, você vai aprender as coisas.
Que bosta. Caralho.
É isso, o final Brisa. De Medabot. Porque o Rokucho, ele quer vingança o tempo inteiro, porque ele acha que o maluco matou o chefe dele lá, que criou os Medabot, mas não matou. O cara foi viajar. E o gato, que é o mestre dos robôs de borracha, na verdade, ele é de uma civilização antiga, foi quem inventou os Medabot, e ele transportou a consciência dele pra dentro de um gato.
Caralho.
É isso.
Caralho. Agora, o que eu vou falar é a grande prova de que criança... assiste qualquer merda que você coloca na frente dela. Não tem o menor sentido esse desenho, que é Hantaro.
Nossa.
É, essa visquinha do Hantaro. Poster gigante que virava revista.
Eu tive um hamster por causa de Hantaro quando eu era moleque.
Eu também, toda
Depois
a nossa geração.
Eu vi um dia, assim, de bobeira, assim, tava passando um episódio, logo que eu me mudei aqui pra Brasília, tinha um canal na TV aberta, não lembro agora o nome, mas ficava passando anime, dorama e os caralho. Aí um dia eu tava passando Hantaro de bobeira, eu parei pra assistir um episódiozinho, eu falei, caralho, como é que esse anime existiu, velho? Como?
Hantaro, eu nem tentei, porque eu sabia que era um bagulho pra nenéns.
É muito infantil, mano.
Uhum. Caralho.
Ah, de repente nem é ruim, né? As negócios que a gente fala que é ruim, de repente nem é ruim, né? Só a gente que não é mais público-alvo, porque a gente é meio.
Eu não vou mentir, não, mano. Eu assistia porque era antes do Digimon, mas eu não achava, eu gostava até.
Eu também, eu achava legal. Eu gostava do Hantaro, gostava do chefe.
Ah, sim, na época era massa.
É. Só que não tinha nenhum hamster que eu gostava muito. Os hamster era tudo meio merda. Não tinha um hamster mais pica ali.
Ah, o My Pick era o Hantaro mesmo.
Que era um bosta.
Não, e mesmo não, assim não. Era o...
Mas hamster é um bichinho bosta, né?
É meio porcaria mesmo. Você podia encontrar um furrete, uma capivara, fazer amizade com outros roedores, daí ia ser pica.
Imagina se eles encontram a ratazana brasileira, tá fudido.
Olha... Porra! Isso aí ia ser entretenimento de verdade, não para crianças.
Ó, eu quero falar de um aqui, que ele não é da teoria que ninguém lembra, muitas pessoas lembram. Só que, por que que eu vou botar aqui? Porque todo ser humaninho do sexo masculino assistia, amava, só que mentia, falava, o quê? Sakura Card Captors? Não vejo não, sai fora.
Sabia. Eu nunca menti sobre as coisas que eu vejo, eu sempre assumi o que eu via pra todo mundo. E
eu mentia, se não apanhava na escola, eu não, meu filho.
Ah. Não tinha que mentir mesmo, senão o bullying via.
Ah, mas o bullying vinha de qualquer jeito.
É, ia vir mesmo. Então,
eu não... Gustavo, já te contei a história que Dragon Ball me salvou do bullying?
Não. Eu já quebrei vários bonequinhos do Guilherme na escola antes da gente se amar. Mas foi tudo sem querer. Foi tudo sem querer, de verdade.
Sei que foi sem querer.
Foi, mano.
Eu tinha mudado de escola, né? Eu tinha saído da escola particular e fui pra escola pública. Com o adendo de ser a escola pública mais barra pesada da cidade. Aí, beleza. Todo intervalo lá, eu ficava sozinho, que eu não conhecia ninguém. Aí, belo dia, eu vi o povo falando de Dragon Ball. Aí eu fui chegando pertinho, né? Que eu sempre gostei. Mas não, porque tá muito massa. O Goku chegou no planeta do Piccolo. E aí ele vai encontrar com o Frieza. Eu olhei assim pros caras e falei, ah, é verdade, o Goku vai ficar loiro e vai matar o Frieza. Aí todo mundo, Que mentiroso, cala a boca, gordinho, você não sabe de nada. Eu falei, mas é verdade, o Goku vai ficar loiro e vai matar o Freeza. Beleza. Passaram-se algumas semanas, acho que meses até. O Goku ficou loiro e matou o Freeza. No dia seguinte, a molecada tudo. Eduardo, vem cá, Eduardo, não sei o quê, como que você sabe? Eu falo, ah, não, eu compro uma revista que eles falam o que vai acontecer. Aí eu comecei a dar spoiler pros caras e todo mundo ficou meus amigos. Mano, tem um maluco que ele me chama de Dragon Ball até hoje. Ele me vê na rua e fala, ô, Dragon Ball. Eu falo, e aí, mano, tudo bem?
Eu tenho dois adendos pra fazer aqui. Se fosse hoje em dia ser completamente ao contrário, né? Que o pessoal é tudo spoilerfóbico.
Uhum.
Dois, Sakura Card Captors.
Foi pra Dragon Ball. Melhor desenho. Gostava.
Sakura Card Captors é da Clamp, não, né?
É.
Ah, por isso que tem aqueles homens boiola de 3 metros de perna. Sim. O Yahiko, o Yukito, o Sakiko lá, Sakamoto. Eu gostava que tinha o Arrow. Eu gostava que quando eu assistia normalmente, assim. Conversava com meus amigos até, que meus amigos era tudo... É porque eu também estudava numa escola, tinha um monte de repetente envolvido com crime, né? Então, bullying ia vir de qualquer jeito. Então, eu não escondia nada. Falei, foda-se, não vai ser por isso que vão fazer bullying comigo. E com meus amigos normal da minha idade, que era gente normal, que tá viva até hoje e não morreu 2 anos depois, aí eu conversava com Sakura, né? É, o Guilherme não era meu amigo nessa época ainda.
O Guilherme foi morrer agora há pouco, né?
Que a gente Guilherme foi sacrifício, né? Não foi tráfico.
Sai, o Guilherme tá vivo.
Eu conversava, assistia e tal, e já falei aqui no primeiro episódio desse anime que aquela amiga da Sakura fazia bullying não, abuso sexual com ela. Mas...
Caralho! Eu concordo com você, eu também acho que a amiguinha da Sakura queria muito ser namoradinha dela.
Não, ficava costurando roupinha pra ela, pra ficar vendo ela trocar de roupa lá.
Humano ela.
É, estranho, muito estranho.
Eu não faço ideia. Eu assistia na época, mas eu não entendia Sakura Card Captors. Eu boiava pra caralho, eu fui entender anos depois, quando eu já tava com uns 15 anos de idade. Mas ainda assim, eu nunca peguei pra assistir Sakura Card Captors mesmo, tipo, inteiro, sabe? Então, assim, eu nunca... É um desenho que eu nunca entendi direito.
O que eu explico pra você?
Pera lá. Deixa eu falar o que eu ia falar. Eu assistia normal, mas eu não gostava muito de nenhum personagem. Porque a Sakura era menina, eu não conseguia me identificar.
Nem do Choran?
Aí tinha o Choran, mas eu achava o Choran meio merda e eu não gostava dele. Até que apareceu aquele moleque do mal com um Kerberos preto. Eu falei, eu gosto muito desse desenho. Achei um personagem que eu acho maneiro. E foi aí.
Eu me identificava com a Sakura.
Eu não conseguia. Nem com ela, nem com o irmão dela, nem com o Choran. Só conseguia me identificar com um vilãozinho de óculos.
Como que você se identificava com a Sakura?
Ficava trocando de roupa por vestidos com os amigos.
Ah, mano, porque era só fingir que a Sakura era homem, ué. Aí eu era um mago que pegava as cartas. Só que, obviamente, eu brincava
mas
escondido.
Mas a personalidade dela também, eu não conseguia me identificar. Por exemplo, no Digimon, na época, eu conseguia me identificar com o Matt. Hoje em dia, nem tanto. É, no Medabots, eu conseguia me identificar com o Rokucho. Com o robô.
No Medabots, eu não me identificava com ninguém. Eu achava o Ikki chato... O vendedor da loja achava muito bobo, mesmo ele sendo um rapaz mascarado lá, não me identificava com ninguém.
As 3 espiãs demais, eu me identificava com a Sen também, conseguia me identificar com a Sen.
Identificava com a Clover.
Mas daí na Sakura eu só assistia, meio de longe ali, meio foda-se e tal. Na época do Yu-Gi-Oh! Também eu conseguia me identificar com o Joey, hoje em dia acho que eu só ia conseguir me identificar com o Kaiba, mas na época era bem com o Joey.
No Yu-Gi-Oh! Eu era o Yugi sem ser Yami Yugi.
No Yu-Gi-Oh! Eu gostava do Kaiba.
É, na época.
Ah,
é
que não, mas. É tudo chupa-rola de vilão.
Ah,
Mas teve aquela saga do Kaiba mas... sozinho, que ele foi resgatar o irmão dele, que aquela foi, porra, foda. Mas no começo
mas, não me filler, mas na verdade, eu gostava do Kaiba por causa do dragão branco de olhos azuis. Mas o que eu gostava esteticamente do personagem, até por conta da questão da relíquia dele, era o de cabelo cinza lá, que tinha um olho no lugar. Isso.
É o Pegasus.
É, eu não lembro o nome. Eu lembro que era o cara loiro que ficava com o cabelo tampando, assim, meio emo, tampando o olho. E aí depois você descobre que é porque o olho dele era uma das relíquias. Aí ele podia ver através das cartas. Tipo, esteticamente era o que eu mais gostava, mas na questão de carta, era o Kaiba.
Oh, eu já contei então, pra vocês. Eu tinha um brinquedinho que era as relíquias do milênio de borracha, né? Aí eu tinha um amiguinho, o Matheus, que nós jogava Yu-Gi-Oh! Com as minhas cartinhas pirata. Aí eu pegava o olho do milênio e falava, Matheus, eu tenho a relíquia, eu posso ver tudo só as cartas.
Caralho, que filho da puta.
Eu marcava minhas cartas, jogava com a minha irmã com as cartas todas marcadas. Mas eu não roubava assim, eu roubava honestamente.
Só marcava a carta, né?
É, mas daí ela não sabia,
Vegas...
eu não mentia pra ela.
Em Las Vegas, por muito menos, o nego tá quebrando o braço.
É...
O que eu ia falar é que quando eu joguei Yu-Gi-Oh!, que eu fiquei jogando Yu-Gi-Oh! Uma época com carta original, eu jogava de dragão branco. Eu sempre gostei dos dragão. Esteticamente, nossa, eu nunca gostei muito do Kaiba. Eu gostava muito do Yami Merrick. Vocês lembram do Yami Merrick? Acho que nem chegou, opa, a passar no TV Globinho. Chegou?
Não, eu lembro. Não sei.
Eu gostava muito esteticamente do Yami Merrick. Eu achava o Merrick sozinho. É, o Merrick base eu não gostava muito, não. Mas o Yami Merrick eu achava pica.
Ah, agora lembra... eu tô ligado qual que é.
Você assistiu dublado?
Eu?
Eu, sim. Eu só que eu também não me identificava com o Yami Merrick, não. Nunca consegui. Ele era muito vilão bobão. Não gostava.
Ele teve dois dubladores. Um dos dubladores, mano, era um velho de uns 60 anos que fumava desde os 10. O moleque tinha uns 10 anos de idade no desenho. Ele falava assim.
Era o bebê fumante da Tailândia.
É, isso mesmo.
Eu achei aqui que eu tava vendo, eu procurei pra ver quem que era esse Yami. Provavelmente, se é a primeira voz, é o José Parisi Jr.
Deve ser.
E a segunda voz é o Raul Scholeser. Alguma coisa assim, foi mal aí ferrar com seu nome aí, mas é um nome difícil.
Eu acho que é o Parisi.
As duas vezes que a gente tentou falar de Sakura Card Captors, a gente foi pra um desenho diferente.
Não, mas
primeiro
então...
foi pra Dragon Ball, depois pra Yu-Gi-Oh! Mas já foi.
Eu vou contar a história do Sakura pro Iago. Então, Iago, eu não sei por... Vou contar bem rapidinho. Não sei por que o pai da Sakura tinha as cartas de magia negra no sótão dele. Um dia a Sakura foi lá fuçar nas coisas, mexeu com as cartas que não devia. As cartas de magia foi tudo embora. Aí o bichinho, o guardião das cartas, era aquele bichinho de pelúcia Cerberus.
Quero.
Que é o Quero. Aí,
mas é que ele vira o Kerberos no final, não é? O nome dele menor é Quero, e daí ele vira o Kerberos. Que foi outra parte que eu falei, porra, esse desenho é maneiro, tem um tigrão de asa.
É muito louco. Aí ele falou, sua vagabunda, você vai ter que juntar essas cartas aí de novo, senão você tá fudida. Aí a Sakura... Aí a Sakura fica muito preocupada e vai falar com a melhor amiga dela, que eu acho que chama Tomoe. Aí a Tomoe, ai que lindo, Sakura, eu vou fazer várias roupas pra você caçar os bichinhos.
Comece tirando a sua.
Aí ela vai, começa a caçar as cartas, e descobre que tem mais gente atrás das cartas. Uma dessas gente é o Choran Lee, que primeiro é do mal, mas depois vira amigo da Sakura e interesse amoroso. Aí, na nossa época, não teve final. Aí agora já tem, só que eu não assisti ainda.
Ah, eu lembro até onde já aparece o molequinho que eu gosto. Não, eu vi o final. Eu não lembro, mas eu vi.
Ah, tá.
Que aparece um molequinho que eu gostava, que tinha um Kerberos preto, que o nome dele é Arrow. Não lembro o que acontece com ele, nem por que ele queria as cartas, mas ele era um moleque esquisito, meio sádico. E daí, no final, eles descobrem que o amigo da... o namorado do irmão da Sakura lá, o Yahi.
O Yukito.
Ele era um anjão. O Kerberos também pega a forma normal dele, que é um...
Ah, mas isso aí...
Eu mandei aí o Kerberos. E daí eles lutam com a parte do mal, que era a parte do Arrow.
Mas isso aí é no clássico mesmo, Gustavo. É que tem um outro que saiu agora. Tem, faz pouquíssimo tempo. Acho que ainda tá saindo. Chama Clear Card.
Então então não tô ligado. Vou assistir, inclusive.
Isso aí do Yukiko eu vi também, que ele vira o anjão. Não é o anjo, né? Eles falam que ele é o juiz.
Ah, eu não lembro. Eu só lembro que o Kerberos vira esse bicho que mandei aí. Na época eu achava muito legal, agora eu fui ver, nem achei tão legal assim.
Também. É os dois guardião das cartas... Cartas
Clover, não é? Clown Cards. Cards.
Um guardião é o Sol, que é o Quero, e o outro guardião é a Lua, que é o Yukiko.
Faz total sentido. E o Kiko.
E o Kiko. Essa porra tá mais enrolada que Bleach, hein?
Ah, mas é.
Caraca.
E é Clamp, eu queria assistir aquele X, é X só mesmo da Clamp, eu queria ler, na verdade.
Clamp é legal, o povo fala mal da Clamp, adora Clamp. Um beijo, Clamp!
Clamp não é ruim, isso é gay.
Ah, mas deixa ser gay. Adoro os gays, povo alegre.
Eu acho que devemos entregar todos os gays para o Bolsonaro.
Ai, que horror! Não, o Gustavo, as opiniões do Gustavo não refletem as opiniões do Mastermind.
É um meme, cala a boca.
Ô, Gustavo, já fala o seu desenho aí, seu homofóbico.
Tinha um desenho que eu não lembro, mas os personagens eles explodiam. Eu lembro de um personagem ele explodindo, virando uma massa de sangue tripa, explodindo. Que era de um moleque que tinha mó cara de padeiro. Daí ele encontra, acho que é uma pedra, e ele vira um mega guerreiro foda. E daí ele tem que juntar as outras pedras e ele luta contra um maluco do exército, um general. Ninguém lembra desse desenho.
Caralho.
Um general. Daí se você pega mais de uma pedra, esse foi total plágio, One Piece. Se você pega mais de uma pedra e você não aguenta, você explode. Eu só lembro de um personagem que ele tenta usar duas pedras e ele vai inflando igual o céu no Dragon Ball quando ele explode. Só que ele não explode de um jeito mais tranquilo igual o céu. Ele explode numa coisa gore. Aquele desenho não deve ser nem pra criança. Passou do TV Globinho.
Gostava o personagem principal é um que se veste de vermelho, era um loirão?
Ele era loirão, não lembro se ele se vestia de vermelho.
Power Stone, pesquisa aí.
É Power Stone, é isso aí mesmo.
É um jogo de luta.
Eu tentei 12 Stone e era... 12 Stone é uma banda. É esse desenho aí mesmo.
É um jogo de luta da Capcom.
Olha só, é por isso que as pessoas explodem sangue tripa.
É por isso mesmo. Oh, é nervoso, nervoso. Muita gente não... Oi, fala.
Pergunta sincera aqui, que talvez você não saiba me responder. Se eu pegar pra ver esse negócio de novo, eu vou gostar?
Cara, existem chances de você gostar por ser um produto da Capcom. A Capcom fazia desenhos bem adultos nessa época. Tem um desenho, inclusive, do Darkstalkers, mano, que a vampirinha peituda lá aparece com os peitos tudo de fora. É, a Morgan.
Nossa, eu tenho isso aqui gravado em CD, eu nunca vi.
Então... É possível que você goste.
Caralho, não sabia que tinha coisa do Darkstalkers, não.
E o que eu ia falar é que Power Stone é um jogo de luta com a jogabilidade do Smash Bros, jogo da Nintendo, antes do Smash Bros. É um jogo muito legal, tá esquecido pela Capcom, infelizmente, mas é muito legal, Power Stone. Recomendo tanto a animação quanto o jogo.
Eu achava que esse desenho nem existia, era produto da minha mente.
Existe. Fala um aí, Iago.
Eu vou puxar um aqui que eu gostava pra caralho, mas depois de tempos eu fui tentar reassistir, porque, né, memória muito vaga de criança. E aí eu achei uma grande bosta, mas na época era febre, assim, mano. Era febre igual o Yu-Gi-Oh! Eu tive sei lá quantas. Que é Beyblade, mano.
Ah, Beyblade! Eu gostava
também. Caralho!
Eu Beyblade pirata, que a Fera Beat era Digimon.
Caraca, aí sim. Mano, aí é o Beyblade mais potente que existe.
Eu fazia Beyblade com a tampinha do detergente e ruela de parafuso, meu filho.
Quem nunca? Porra, quem nunca?
Você viu que poderoso. Tem umas Beyblade feitas de aro de bicicleta, agora tem campeonato de Beyblade feito em casa com essas porcarias.
Caralho! Vi não.
Valeu. Eu tenho uns vídeos no YouTube explicando como é que faz e tal.
Eu tenho a história boa com Beyblade.
Eu tinha uma original.
Eu tenho umas também.
Eu tinha uma só, que era a do Kai, e eu queria a do Rei. Na época eu gostava mais do Rei. Daí eu achei a do Kai, comprei a do Kai, que hoje em dia não, um pouco depois passei a gostar muito mais.
Então, te contar, eu adorava Beyblade, só que a que eu mais gostava era do Rei, que era o tigre branco, né? Adorava aquela porra daquele tigre. Só que aí minha tia não sabia, por parte de pai. Aí um dia no meu aniversário ela pegou e me deu uma Beyblade também original, que era justamente a do Kai, que era azulzinha, né? Que tinha a Fênix.
Era Bronzer, aham.
E aí, beleza. Fui brincar com o meu irmão. O meu irmão tinha aquelas Beyblade que era do Paraguai, que era, sei lá, tinha metal naquela porra. Ele estuporou a minha Beyblade, voou um pedaço pra cada lado, assim, ó. Pum! A Beyblade não durou um dia.
Eu nunca tive Beyblade original, mas eu tenho uma história muito boa com Beyblade.
Deixa eu só contar uma coisa. Eu tinha aquelas de ferro também. E assim, ela era muito legal, mas ela arrebentava todos os lançadores. O lançador não aguentava porque ela era muito pesada. Ele tinha que ficar comprando Beyblade pirata aleatório pra usar só o lançador. Era só isso que eu
recomendava. É, isso era muito bom. Aquela cordinha desgastava que era o diabo.
Eu não sei se vocês lembram, mas teve um episódio de Beyblade que eles duelaram na Arena de Fogo. Vocês lembram disso?
Claro que não.
Não, lembro não.
Chegou a parte da tarde, eu com os meus amigos ficamos malucos. Nós tem que. E a gente duelava numa bacia velha da mãe do Bruninho que ele tinha lá e não ligava mais. A gente ficou maluco. A gente tem que duelar, bagulho de fogo, vai ser muito louco. Saiu todos os moleques na função de achar álcool. Aí eu fui, catei o álcool da minha mãe, que era com remédio, era álcool com arnica. O Matheus juntou a álcool da mãe dele, todo mundo tacamos álcool na porra da bacia, mano. Lançamos as Beyblade e tacamos fogo. Meu amigo, mas subiu. Mãe, tem o sentido de aranha do Homem-Aranha, mano. Que a gente não gritou, a gente não fez nada, a gente não deu um pio. Não tinha 2 segundos que tinha feito as labaredas. Lau apontando, Lau a mãe do Matheus, apontando no portão, já xingando todo mundo, minha mãe subindo lá, meu remédio, seu filho da puta.
Ah não, mas daí eu não preciso nem de sentido aranha, né? Um monte de criança com um movimento estranho atrás de álcool, junta 2 mais 2 e fala, não, alguma coisa aqui tá acontecendo e tá errado.
Alguma merda.
Mas graças a Deus ninguém se machucou, foi um dia muito divertido, sempre carrega isso na minha lembrança. Perdemos todas as Beyblade derretidas, mas foi legal demais.
Podia ter perdido mais coisa.
E eu lembro, ficou na minha memória, não sei se vocês lembram quando eles vão pros Estados Unidos participar do campeonato de Beyblade, e aí tem as Beyblade americana lá. Aí, eu lembro até hoje, cara, é assim, é vívido na minha memória, eu nunca mais vou achar essa porra na minha vida, mas eu lembro de estar passando um dia num shopping em Londrina, e eu olhar assim pra uma loja, era uma loja de brinquedo, eu não lembro qual era, mas eu olhei pro, talvez, possível, eu sei que eu olhei assim, na vitrine, tava aquela Beyblade que era gigantesca, assim, que era do jogador de beisebol. E ela vinha, eu fiquei olhando aquilo assim, porque ela é enorme, laranja, né? E ela vinha dentro de uma bola de beisebol. Então, tipo, você tinha a bola de beisebol, ela ficava lá dentro. Nossa, a minha pira era querer ter dinheiro pra comprar aquela porra lá. Depois, um dia eu lembrei daquilo e falei, puta, deixa eu ver se eu acho na internet, né? Fui ver, nunca mais na vida eu vou achar aquele negócio, mas ficou gravado na memória.
Marco. Também sempre que eu posso comprar as porcarias que eu queria quando era criança, não tinha dinheiro, eu compro agora que eu tenho.
Ah, eu também.
Eu também.
Mas é tudo uns adultos ressentidos, né, gente?
Nós era pobre, ué, agora. É. A gente tem criança que não precisa.
É que nem aquela música do Mano Brown, nunca tive bicicleta ou videogame, agora eu quero tudo até que Cidadão Kane.
É, ué. Tem duas coisas que eu queria falar sobre Beyblade ainda, que é... Vocês já repararam que as quatro Ferabits deles é os quatro animal do leste, oeste, sul e norte, acho que do Japão mesmo? O tigre, a fênix, a tartaruga e o dragão? É?
Não sabia,
massa.
Não.
É.
Também não tinha reparado nisso, não.
Pois é. E outra, nesses desenhos novos que tem do... A Beyblade eu não assisti, mas eu vi que tem Moisés, que ele era Beybladeiro, ele abriu o mar vermelho com a Beyblade.
Você me contou isso e eu fiquei indignado.
Você mandou no nosso grupo essa porra. É muito massa ele rodando a Beyblade e essa Beyblade abrindo o mar. É a Beyblade de Salomão também que tem, né? Ah não, esse foi a zoeira que a gente fez, né? Podia ter a Beyblade.
Mas capaz que tinha também.
Eu prefiro a versão do Melhores do Mundo, que mais Moisés era do movimento estudantil e era maconheiro.
É. Capaz que era mesmo.
Oh, mas você sabe outro do desenho que tinha que eu amava? Ai, eu tinha crush na mulher desse Ai, que errado, ela era uma mulher morta, mas eu tinha crush nela.
Ah, mas necrofilia nem vítima tem.
Ai, mas muito errado. Que é as múmias vivas. Tinha uma mulher múmia do cabelo branco, eu achava ela da hora, mano.
Quando eu falo, faço um meme como se... Aliás, quando eu reproduzo um meme da internet que homossexuais usam contra eles mesmos, você briga comigo. Quando eu falo que necrofilia é legal, você não fala nada.
Ah, mas que eu já tô acostumado, você fala sempre. Eu te amo, Gustavo, eu perdoo suas falhas.
Ah, não falha nenhuma, não. Não chego perto de morto, não. Sai fora.
Vocês lembram das múmias? Vocês lembram das múmias?
Nossa, as múmias vivas eram legais.
Eu lembro.
Eu amava.
Assim, não lembro o plot nem nada, mas eu lembro da estética do desenho.
Elas andavam de moto e tal.
Tinha as armaduronas de ouro. A múmia mulher era gostosa, era muito má.
É, tinha. Eles tinham umas. Tinha um faraó, não tinha? Um deles não era um faraó?
Acho que era Davis o nome do faraó.
Porra, um nome muito faraótico.
É. Ah, eu lembro um pouco do plot.
Eu não lembro nada.
Sempre é o mago que se vira contra o faraó, e eu acho que nesse caso também.
É o Imhotep.
É, tipo o Imhotep. Aí ele mumifica todo mundo antes da hora, dá um golpe lá, mata o faraó e beleza. Aí anos se passam e... milênios, na verdade. E o faraó ressuscita, reencarna no moleque Davis. E o bichão lá volta de novo e quer dominar tudo de novo e o faraó não pode permitir. E aí as múmias ressuscitam pra proteger o faraó. Aí são quatro múmias. É a múmia líder, que é o falcão, que é o fortão. A múmia da cobra, que é o magrelo, que mexe meio com magia. A múmia fortona, que é o gordão, que não tem um braço. E quando a armadura dele vem, ele ganha um braço, que ele acha que é o bode. E a múmia gostosa, que é a gata. Quem diria, hein? E eu não lembro qual que é o poder dela, não. Acho que o poder dela é ser gostosa.
Tem várias com esse poder.
Nossa, eu amava as múmias vivas, mano. Muito, 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 muito.
Nossa. Eu gostava também na época. Eu sempre gostei de coisas do Egito. Gostava de Yu-Gi-Oh! Gostava das
eu
múmias
vivas. Falou que era Egito, meu cozinho já piscava.
Cristo Jesus. É. Top 3 frases que eu nunca diria.
Fala um desenho que o seu cozinho piscava, Gustavo.
Não vou nem falar desenho, só em repúdio a isso. Eu vou falar um live action da TV Globinho, que é os Power Rangers esquisito da TV Globinho, que eles tinham as próprias Alameda dos
anos. Nossa, eu ia falar disso!
Caralho!
Tinha o Morcegão. O Morcegão era o vilão que eu gostava também, e no final ele vira o Ranger Branco.
Chamava Cavaleiros do Futuro.
Isso, eu tenho uma história disso daí, mano.
Conta.
Porque... Eu não lembro o que que era, eu acho que era tipo um início de amnésia. Amnésia não, é... Anemia.
Mais plausível.
Porque eu era uma criança muito chata com comida, tipo... Eu era muito difícil pra comer as coisas. E aí, tipo, eu acho que eu comecei a ficar com anemia. Me levaram no médico e falaram assim, ó, enfia pasta de amendoim nesse filho da puta que ele vai melhorar. Aí eu tinha que comer pasta de amendoim. É gostoso. E se eu não me engano, nessa série eles comiam pasta de amendoim também. Então, tipo, minha avó meio que utilizava como chantagem, tipo assim, ó, se você quer ser que nem os cavaleiros do futuro, você tem que comer pasta de amendoim. Eles comem pasta de amendoim, aí eu comia pasta de amendoim felizão, assim. Mas eu não gostava, não, mas eu comia.
Vocês lembram que o vilão era um anão porco roxo com 3D horrível, tudo cagado?
Eu lembro que eles tinham as cores lá, era um tipo um colã feio do diabo.
É, era horrível, nojento.
Não,
não vira o branco.
Eu lembro que eles roubaram o plot do... Não sei quem roubou de quem, né? Porque o Cavaleiros do Futuro é antes do Final Fantasy XV. Mas a plot é a mesma. Eles entram no cristal e voltam mais velho, igual o Noctis.
Às vezes é o mesmo criador.
Então, né? Pode.
Às vezes ele vendeu o roteiro pra Globo até. O Zezinho dos Combo Rangers.
Mas o mesmo plot, mano. E na primeira fase...
Eduardo, pode ser uma outra coisa ainda. Às vezes os dois estão plagiando o mesmo lugar. E é uma terceira coisa que a gente não conhece. Algum tokusatsu, alguma coisa.
Sim, pode ser. E já que a gente tá nesse negócio de personagem que a gente achava gata, eu não lembro qual que era. Eu vou até pesquisar aqui, Cavaleiros do Futuro.
É, mas eu quando... acho que era tudo criança, eu evitei. Mas eu gostava de alguma também quando eu era criança, não. Eu não lembro qual que era.
Mas vai vendo. Eu não gostava de nenhuma quando elas eram pré-adolescente. Aí elas entram no cristal e volta adolescente. Quando volta adolescente, meu amigo, eu gostava.
Exatamente. Eu lembro que eu gostava de uma quando ela era adolescente. Só que agora eu sou adulto, eu até evitei falar, mas eu era adolescente, né?
E na verdade, eu era criança. Gustavo, quando era você criança, passou, nós era criança, podia. Não tem como, não. Hoje em dia, nós nem lembra quem que é.
Eu não lembro nem.
Eu não lembro nem da série direito.
Eu também não. Eu só lembro que tinha um porco roxo com CGI horrível. E o morcegão. Que traía ele e vira o Power Ranger branco. Ele fica de leve trás, fazendo casinha.
É muito difícil achar os personagens.
Caralho, que pira, velho. Eu dei uma procurada aqui. Eu achei umas imagens deles com a roupinha escrota lá. Óculos estranho.
Mas é que também tem o nome mais genérico do mundo, né? Pesquisar isso aí.
Ah, caralho.
Não deve ter muita imagem, ainda mais que esse nome.
Esse é um bagulho que vai se perder, né, mano?
Lost Media, certeza.
Olha, é aquelas imagens assim, fantásticas, com uma alta resolução. Vocês vão ficar até impressionados.
Mas eu acho que quem atuou nesse negócio aí fica feliz que vai se perder.
Aqui eu acho que já tinha alguns mais velhos.
Então, cadê a rosa? Eu suspeito que seja a rosa que eu achava legal.
Não tinha a rosa, eu acho que era a roxa.
Ih, então eu acho que eu tô com memória falsa aqui. Devo estar falando do Power Ranger mesmo. Ou tem mais bicho aí, sei lá também. Quem que o morcegão pegava?
Não faço ideia, meu amigo. Faz muitos anos isso aí.
Ah, então, eu acho que eu achava legal aqui um morcegão dava uns pega. Eu não lembro quem é.
Nossa, aí tem uns malucos com visual meio Jedi do Paraguai. Era uma confusão.
É muito horroroso.
Tá, porra. Que época.
Deus livre guarde.
Achou até um pouco o clima aqui, né, do programa.
Eu vou puxar um que eu não sei se vocês conhecem, se vocês chegaram a ver. Eu conheci, eu achei fantástico aquela porra, o conceito. Tipo, eu achei muito massa. Eu era moleque, sei lá, eu tinha uns 6 anos de idade, eu acho. Que é Os Gárgulas.
Não!
Lembro.
Bom demais. Bom demais. Não passava no SBT essa porra, não?
Não faço ideia.
Eu acho que era no SBT.
A TV Globinho do SBT, foda-se.
É.
Não, esse SBTzinho.
Esse desenho era muito triste, mano.
Era pra caralho, porque o sol sempre chegava e eles queriam né? Porque, para quem não conhece, os gárgulas na mitologia e tal, quando virava a noite eles ganhavam vida, e quando chegava o dia eles voltavam a ser pedras. Então era muito triste, porque toda vez, todo final de episódio, o sol ia nascer, e tipo, pra eles aquilo já, eles não aguentavam mais aquilo, né? Então era triste, porque você via eles chateados, tipo assim, lá vamos nós pra virar pedra de novo.
Não, tipo... era triste porque o Gárgula queria comer a mulher que era a reencarnação da mulher dele, só que a mulher que era a reencarnação não queria dar pro Gárgula, porque o Gárgula era Gárgula. Por isso que era triste. Aí o Gárgula... Ela não quer dar pra mim.
E o de pedra, a menina ia ficar tudo machucada.
Concordo com o amigo Gustavo.
As coisas que era triste pro Eduardo.
Mas era assim? O que eu posso fazer?
É porque o Goliath não conseguia comer a Elisa.
Mas não era isso! O plot era esse! Eu tô mentindo,
é igual aquele filme que o maluco vira lobo e a mulher vira falcão. Ou ao contrário, sei lá. É o mesmo plot.
Não, tinha o romancezinho entre eles, mas o plot era eles conseguirem se salvar. Era eles, na verdade, deixarem de ser gárgulas, né? E combater o mal, porque eles combatiam o mal.
É, mas eles queriam meter a...
Lógico que queria. Com certeza.
Mas eu gostava muito das gárgulas.
Era muito massa. A gente vai expandir pra TV SBTzinho, então?
Pode, ué.
Pode. Então, tá. Manda.
Eu quero falar um aqui, que é o desenho do Miranha.
Nossa, Tururu, que desenho. Ah, eu achava o design muito ruim, mas pera lá, qual deles?
O primeirão, velhão.
Não, o velhão eu gostava. O que eu não gostava do design era aquele que era meio futurista, meio CGI.
Ah, esse é ruim mesmo. Não, eu tô falando do antigão, de 94.
Eu gostava, esse aí eu achava maneiro.
Homem-Aranha era até meio gordinho.
Ele era bombado.
Nossa, eu gostava dessa porra, desse desenho. Esse
daí me era mais adulto também, eu achava maneiro. Eu não gostava de coisa muito boba.
Foi aí que eu comecei a gostar mais ainda do Homem-Aranha, que eu já gostava, que eu tinha os gibizinhos do Homem-Aranha. Aí eu comecei a ver o desenho e falava, nossa, Homem-Aranha é o canal, ele é muito mais legal, ele tira fotos, ele come as mulheres tudo, ele é muito legal, ele escala paredes, ele engana o cara que ele trabalha, ele é muito fodido.
Ele engana o cara que ele trabalha, eu acho que é a melhor coisa. Tem que enganar patrão mesmo.
E depois disso só veio o desenho bunda do Homem-Aranha. O único que salvou foi aquele Homem-Aranha The Animated Series.
Não.
The Animated Series é esse que eu tô falando que passava na TV Globinho. O que foi legal e passou depois, eu acho que passou... Foi na Globo também.
O Amazing?
The Spectacular Spider-Man. Ah. Que tem até uma musiquinha indie que é a introdução de Spectacular Spider-Man. Muito bom. Esse é bom porque ele segue certinho os gibis do Stan Lee com o Steve Ditko. O clássico não segue porra nenhuma. Ele adapta um monte de história, e principalmente história dos anos 80, mas, mano, é legal demais. É tipo o X-Men que estão refazendo agora.
97. Não estão refazendo, estão só continuando de onde parou.
Tá vendo? Iríssimo. Não tô, mano. Eduardo. Eu pretendo ver.
Eu vou ver também. Depois que lançar tudo, eu vejo.
Exatamente o que eu vou fazer. lembrei! Lembrei outra crush que eu tinha. Vampira,
todo mundo, né?
Quem nunca?
Sei todos os outros caras do sexo masculino. Mas
ela e a Jean Grey.
Só a Vampira.
Jean Grey eu nunca liguei.
Ah, eu gostava da Jean Grey.
Agora no X-Men Evolution, aí era a Wanda.
Não, no X-Men Evolution era a Vampira também.
Então, a Vampira e a Wanda pra mim. Só que eu não gostava da personalidade da Wanda, não.
Eu
queria dar uma paulada nela.
Eu sempre fui um homem fiel, só a Vampira, minha vida inteira.
Mas, ó, hoje em dia, se a gente for colocar a questão de sexo, é impossível transar com a Vampira, né?
Meu agora, amigo, a Jean Grey, você não a Jean me conhece!
Grey, a Jean Grey, ela é capaz de fazer umas coisas, assim, maluca, velho.
Só é impossível
transar com a Vampira se você não tiver com uma homenagem com a Vampira e a Wanda. Por isso daí eu posso escolher as duas. Aí você consegue transar com a Vampira.
Mas qual que é a lógica? Uma anula o poder da outra?
Ah, a Wanda anula qualquer coisa, né? Ela mexe com probabilidade. Ela pode fazer o que ela quiser.
Ah, é verdade.
A Wanda é Feiticeira Escarlate, o Iago.
Sim,
é,
sim.
É, a Wanda é Feiticeira Escarlate. Tem o crush, inclusive, na Feiticeira Escarlate da Marvel também, viu?
Eu acho
com,
ela gata,
Feiticeira com Escarlate. Com a roupa vermelhona?
É. Latexão? É a roupa que ela tiver.
Bom, hein?
Eu só acho aquela atriz muito bonita. A Olsen é mais nova.
Aham.
Mas é a vampira, rapaz. Eu ia na vampira mesmo com aqueles poderes dela. Eu tanco.
Engraçado. Ninguém fala na Jubileu, né? Coitado da Jubileu.
É lógico que a Jubileu é criança, caralho.
Ela não é criança. Aliás,
não é, não.
O Evolution é tudo criança. Mas criança não, né? Adolescente. Mas
O Wolverine dava em cima dela, porque o Wolverine dava em cima de qualquer coisa que se mexe.
Não, ela não era criança.
Era adolescente, igual a Kitty Pryde.
Ah, eu tô confundindo a Jubileu e a Kitty Pryde, inclusive.
É porque elas desempenham o mesmo papel, mas ambas são as mais jovens. Elas estão descobrindo os X-Men em momentos diferentes.
E a sexualidade.
Isso aí é com o Wolverine.
Esqueci o que eu ia falar agora, porra. Mas tá, eu esqueci, é isso. A vampira sempre foi maneira mesmo, todo mundo sempre
A gente tava falando da vampira, é. Vampira e eu massa. Tanco a vampira mesmo com os poderes dela de sugar a vida da gente.
É assim que morrem.
Morro nada, eu sou guerreirinho da fé.
É que nem aqueles papos de quem gosta de se auto-enforcar, né? Ficar amarrando cadarço pra tocar punheta e falar, não vou morrer. Depois morre e só encontra o corpo lá em estado deplorável.
Eu fui fazer prova de concurso, é domingo agora, e o mano que me aplicou a prova, ele tinha um monte de cicatriz no pescoço, e não era cicatriz de cirurgia. Ou tentaram degolar ele, ou ele tentou ir de arrasta.
Oh, caralho.
Era muito feio.
Caralho,
tenso. Achei o nível de... Agora baixou a vibe de novo, né? Eu não lembro o que eu ia falar, mas era da X-Men Evolution, vai ficar pra uma próxima.
Agora quem que é, o Gustavo ou é o Iago?
Sei lá.
Acho que sou eu.
Então vai.
Ó... Eu vou falar duas coisas, porque as duas coisas pra mim é a mesma coisa, só que uma coisa eu vi. É aquele Projeto Zeta eu vi, achava uma porcaria.
Não
gostava. E eu lembro que todas as pessoas mais ou menos da minha idade, ou um ano mais nova, fala de Ben 10. Eu nunca vi Ben 10 na minha vida.
Também não gosto.
Então, mas o Projeto Zeta, eu não gosto daquele traço, acho que aqueles traços nada a ver. Não, não gosto. Mas é isso que eu trago aqui pra vocês, Projeto Zeta. Batman do Futuro. E Projeto Zeta, pra mim, também é plágio de Batman do Futuro.
Esse é bom, hein? Batman do Futuro é bom.
Então vamos ficar com Batman do Futuro, mas eu não lembro de nada.
Gustavo, inclusive, eu não sei porque esses dias eu tava tomando banho, eu pensei em você.
Jesus.
Eita porra.
Eita. Não, mentira.
Você se livrou daquela foto minha versão feminina que eu tô parecendo com a Sandy?
Aham, me livrei.
Tá, livrou sim.
Não, mas deixa eu falar sério. Eu não sei por que eu tava lá tomando banho, eu lembrei de Batman do Futuro, e eu lembrei de você também, do negócio do capuz vermelho. Gustavo, você precisa assistir o filme do Batman do Futuro, cara. O Retorno do Coringa. Eu não sei se você vai gostar, mas assiste. Talvez você goste bastante, porque envolve um pouco a história do capuz vermelho. Mas não vai esperando o capuz vermelho, porque é diferente. Mas assiste, porque talvez você goste.
Fácil de achar?
Facílimo.
Tá, vou fazer download legal.
Batman do Futuro, o Retorno do Coringa. É excelente. Ele é um pouquinho mais adulto que o seriado e tal. É muito, 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 muito bom. E a chance de você gostar, eu acho que é grande.
Eu não lembro de quase nada do Batman do Futuro. Eu lembro só que o nome dele é Miguel. É Miguel, né?
Não, é Terry. Miguel? Terry McGinnis. Miguel é o Homem-Aranha do futuro.
Ah, O Miguel O'Hara. Eu fiz um teste esses dias de qual Homem-Aranha você seria, e não é esse também, é o Aranha Punk. Agora eu lembrei por que eu falei de Miguel, porque eu saí sábado, falei que o nome do Aranha Punk era Miguel, e me falaram que era o Aranha do Futuro, e agora eu achei que era o Batman do Futuro.
Não, é o Aranha do Futuro. O Aranha Punk é Hobby Brown, eu acho.
É isso mesmo,
algo a falar sobre o Batman do Futuro, Iago, além de ser uma obra maravilhosa?
Eu não lembro qual que é o Batman do Futuro.
É aquele que ele usa um colanzinho mais minimalista.
É o que? É preto com vermelho? Ou era massa?
Era massa pra caralho.
Era massa pra caralho. Eu lembro do episódio. Eu era moleque, eu não entendi direito, né? Mas aí depois você cresce, você vê de novo, você fala, saquei. Era um episódio em que parece que o Bruce... Eu acho que tinham feito alguma coisa com o Bruce, e aí ele vai atrás, tal, meio que pra salvar ele. Aí no final dá tudo certo. Só que aí eu acho que era... É a Amanda? A chefona lá da...
Eu não sei nada.
Da polícia? É a Bárbara Gordo.
Não, mas eu não acho que era a Bárbara, não.
Pra mim era mais no futuro, quando esse povo já tava tudo morto.
Não.
Eu acho que é a que reúne o Esquadrão Suicida, a Amanda Waller.
Amanda Waller.
Isso. Aí eu acho que ela aparece, aí ela tá conversando com o moleque lá. Aí ela comenta assim, eles queriam roubar a genética do Bruce pra poder transformar em arma, alguma coisa assim. Aí ela pega e fala assim, na época a gente era mais jovem, seria muito fácil pegar a genética do Bruce. Aí o carinha dá uma olhada pra ela de tipo assim, caralho. Aí você é moleque, você fica, hã? Aí ela pega assim, ela passa um paninho no ferimento do Bruce, tipo recolhendo sangue e guarda. Só que aí quando você cresce, você fala, entendi o que você queria dizer, tia. Bruce Comedor. Passou a rola em metade de Gotham City.
Isso é real mesmo. Ah, mas eu gostava muito de Batman do Futuro. Eu acho que o Terry McGinnis é o melhor Batman de todos, porque ele nunca foi Robin, nunca precisou ser Robin pra virar Batman. Ele é pica demais e é nóis.
Ah, o Azrael também nunca foi Robin.
Mas o Azrael é um pau no cu, ele mata as pessoas. Não pode matar
não
as pessoas.
Não por isso ele é um pau no cu, ele é um pau não no pode, cu. Porque né? Ele é bobo.
Você percebeu? Todos os personagens que já matou em história em quadrinho, do fala que não pode matar. O Batman começou literalmente como um assassino. E não pode matar.
Não pode matar, é proibido. O Homem-Aranha não mata, o Homem-Aranha que é o bastião dos heróis.
Por que mata?
Não mata.
Ah, mata sim. É que você não viu, ele mata fora da tela. Ele não tá tirando foto quando ele mata, ele só tira foto quando é legal.
Não, ele é que nem o Batman, né? Ah, ele não mata, só deixa o cara paraplégico, mas não mata, né?
Né?
Esses dias eu já comentei aqui no podcast que eu tô fazendo a coleção da saga do Homem-Aranha, né? Que são as revistas dos anos 80, escritas em grande parte pelo Roger Stern. E dentro disso aí tem uma história muito famosa do Homem-Aranha com o Fanático, que é Nada Pode Deter o Fanático. E, mano, o Homem-Aranha, pra ganhar do Fanático, prende o Fanático embaixo de não sei quantas toneladas de cimento de secagem rápida.
Ah, eu acho que eu já vi isso aí. Mas não foi no desenho? Isso aconteceu também?
Teve adaptação. Eu pensei, caralho, mano, o Homem-Aranha não mata, né? Mas se matar também, foda-se. Não tá nem aí.
mano, mas é foda-se mesmo. É por isso que eu até gosto. Eu gosto de uma... Na primeira temporada do The Boys, que o maluco que perde o pinto, que ele tava transando com a tia de gelo.
Uhum. Ah, pode crer.
E aí eu acho aquela história fantástica. Porque, tipo assim... Foda-se! Pra ela, foi tipo assim, deu errado aí, né? Desculpa aí, mano. Vida que segue. E os super-heróis são muito assim. O Batman, você não vê ele com crise de consciência porque ele quebrou, sei lá, o pescoço do maluco e deixou ele na cadeira de roda. Ele só tipo, foda-se. Tamo aí.
O Coringa... Bem, né? O Coringa matou meu protegido na base da martelada? Foda-se.
Pé de cabra.
Pé de cabrada. Mas,
eu vou puxar, eu acho que o último, né?
Por quê?
Ah, não sei, já não tá com tempo ou vamos mais?
Ai, meu Deus. Tá fazendo uma hora agora.
Vamos umas duas, então.
Nossa.
Caralho.
Não, mas é assim mais uma.
Ah, tá. Achei que era mais duas horas.
Não.
Eu falei, caralho, Gustavo tá de lado hoje.
É, faz tempo que a gente não grava também, se quiser ir, enquanto tem que puxar.
Ó, então vou pra penúltima. Eu, já que a gente abriu aqui, que eu falei o Gárgula, então eu vou puxar um também que eu acho que era do SBT, que é, eu nunca mais assisti, mas na minha memória é um desenho incrível. Super Patos.
Eu acho que eu nunca vi.
Eu comecei a gostar de Hóquei no Gelo por causa dessa porra, mano.
Com certeza.
Você gosta de
Hóquei no Gelo? Eu amo o Rock no Gelo. Gustavo, Rock no Gelo é o único esporte que é permitido sair na porrada. É isso. Tá na regra. Deu briga, é 15 minutinhos sem perder a amizade. Dá pra dar soco. Você só não pode pegar o taco e dar no outro jogador. O resto, meu amigo, você pode tá fazer valendo. O que você quiser. Maravilhoso. E o meu time é o Anaheim Ducks até hoje. A Disney vendeu o time, mas ainda é meu Sim. time de coração. Um beijo, Anaheim Ducks. Eu amo vocês. Vocês fizeram minha infância muito feliz. E mais do que o desenho, eu gosto dos filmes com Emílio Esteves. Super Patos, ainda somos os campeões. Nossa, vamos fazer um podcast de Super Patos, por favor. Meu Deus, Iago, eu te amo.
Podemos.
Podemos. Mas eu não vou ver, não.
Vai sim, é muito legal. Toca Queen, Gustavo, toca Queen, Gustavo.
Eu gosto assim de Queen, se eu tocasse um Guns N' Roses.
Gustavo, tem o Emílio Esteves, ele é galã, ele mede 1,50m, assiste, por favor.
Eu nem sei quem é.
O Emílio Esteves é filho do Charlie Sheen, mentira, do pai do Charlie Sheen, ele é irmão do Charlie Sheen.
E é rapidão também, é uma temporada de 26 episódios.
Não, mas eu tô falando pra assistir
o filme. É desenho. Ah, não,
vê o filme. O filme, tá. por favor, é o filme.
Eu vou pensar.
É muito legal. Eles são crianças, aí eles gostam de jogar hóquei, só que o time deles é uma bosta, só que eles têm o sonho de ser bom. Aí o Emílio Esteves é um filho da puta, aí ele se machuca.
Os protagonistas é criança?
É.
Ah, então vou ver sim. Eu achei que aí, ia ter que ver um filme com um monte de marmanjo jogando hóquei no gelo. Eu não queria ver, não.
É criança. Gustavo, eles têm a manobra especial, parece anime. Eles fazem o Flying V, Gustavo. É muito legal. Aí quando eles vão jogar, que eles ficam bons, né? No segundo filme... Não, no terceiro filme eles estão bons demais. Aí eles vão jogar como seleção americana. Aí eles vão fazer o Flying V, porque o Flying V na vida real não funciona no hóquei, né? É só você meter um do lado, acabou com a formação deles. E isso acontece no filme, Gustavo. Os caras fazem filme da vida real e é muito legal. No terceiro filme entra mais gente no time, aí entra um cowboy. É muito legal. Não, é só três. É muito legal, por favor.
É só três.
É!
Eu vou ver só o terceiro que entra um cowboy.
Não, deve ver todos, pra você entender a história.
Ah, eu leio um resumo,
e aí, Eduardo. A pira dos Super Patos é que, tipo, eles eram uns patos gigantes, musculosos pra caralho, que jogava hóquei, só que aí quando chamava pra missão, eles entravam numa nave espacial e ia combater alienígena no espaço, era muito louco. Ah, E aí eles tinham umas máscaras de ferro, eles soltavam uns lasers, assim, pelos braços, tipo, tinham uns braceletes. Era muito louco, assim, tipo, começava e terminava sempre no hockey. Mas, tipo, durante o episódio eles pegavam a nave, partia, batia nos aliens e voltava. Era muito massa.
O filme também é maravilhoso. Ai, eu amo esse filme. Ai, Iago, eu tô muito animado agora.
É isso. Não vamos falar muito que futuramente vem um podcast Super Patos. Mighty Ducks.
A gente fala dos filmes, a gente fala do desenho, a gente fala do time de verdade que nunca ganhou nada, só deu prejuízo pra Disney. Tanto que a Disney vendeu essa porra.
Sim.
Nossa, mano, que nostalgia que me deu agora, Jesus. No Brasil...
É muito bom.
No Brasil se chama Nós Somos os Campeões, de 1992.
Eu tinha quando moleque lá em, sei lá, 98, talvez 98, 99, eu tinha um moletom roxo com o símbolo do Super Patos, assim, no peito. Nossa,
era meu sonho, mano, era meu sonho. E eu realmente... eu realmente virei fã de Hockey no Gelo, eu assisto até hoje por causa dessa porra desse filme. Eu fui conhecer o desenho depois, eu conheci o filme, acho que o meu pai alugou pra mim, aí depois eu assisti na sessão da tarde também, eu pirava demais nesse filme, muito, 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 muito.
Se passou na sessão da tarde, talvez eu tenha visto. Não...
Tô mandando a foto deles aí, eles são umas crianças bonitinhas.
Ó.
Olha o Emílio Esteves. O Emílio Esteves é menor que as crianças. Ai, que da hora.
Muito massa, velho.
Eu conheço o símbolo. Eu conheço o símbolo deles.
É, não. Esse símbolo é famosão. Tem tudo quanto é canto. Muito Hoje bom. Em dia nem tanto mais. Mas, assim, é bem, bem conhecido.
E
puxa outra.
É o Gustavo agora, né?
Eu vou voltar pra Globo agora. Trocar de canal de novo. Tem Monster Ranger, né?
Nossa,
Monster Ranger. Nossa. Parece que a história é muito legal, mas parando aqui, se for tentar ver de novo também, vai ser horrível.
Tio Zoião, né?
Eu lembro. Eu lembro muito do de pedra, do gigantão de pedra.
Golem. Olha que nome criativo. O Golem é um golem. Um golem chama Golem.
Tinha aquele Pikachu genérico que era um patinho.
Era o Mute.
Caralho, esse eu nem lembro.
Tinha o Tigre dos Ventos, o Lobo Cinzento, e os dois eram igual, um era um tigre, outro era um lobo. Eu gostava muito do design de quase todos os monstros. E tinha o Harry também, que era a lebre.
Qual que era aquela que era a mulher pelada que tinha chifre e asa e um chanelzinho?
O Monster Ranger?
É, tinha um dos Monster Ranger que era uma mulher pelada que tinha chifre e asa.
Nem lembro não, meu irmão.
Deixa eu pesquisar.
Eu lembro do Mu, eu lembro da Fênix, eu lembro das cobras. É, eu lembro das cobronas. O Mu é inspirado no Godzilla, né? Eu acho. Mas foi feito só pra vender jogo aquilo lá também, né?
Sim, era o jogo de Play 1. Nunca joguei. Ó, ela chamava Lilin.
Ah, é. Lilith, né? Então, Lilin Monster Hunter. Vamos ver se eu já vi. Já devo ter visto. Ah, não lembro dela. Ela não tá pelada.
Ah, mas ela era tá pelada.
Pelada. Com colã. É a mesma roupa que o Duende Verde usa, Eduardo.
Pra mim, isso aí é pelada. Eu era criança. Pra mim, pra aparecer um ombrinho, era pelada.
É um maiô, uma luva e uma bota. É a mesma roupa do Duende Verde.
Eu achava que a She-Ra andava pelada.
Caralho.
É a mulher do He-Man.
Ah, pode
a ser. Mulher do He-Man, caralho. Caralho, ela é irmã do He-Man. Vira mulher.
Eu acredito.
Caralho.
Ai, ai. As opiniões do Eduardo não equivalem à opinião do Mastermind.
Ai, ai, ai.
Agora eu sou eu.
Saiu,
né?
Um desenho da She-Ra, né?
Saiu.
Vai lá.
É, eu quero falar de Martin Mystery. Vocês lembram?
Nossa, eu lembrava desse. Tava com esse pra falar no começo do podcast. E não esqueci.
Eu gostava, hein?
Era no mesmo universo que as Três Espiãs Demais. Era muito bom.
Era?
Eles gostam das Três Espiãs Demais, só que eles caçavam coisas sobrenatural. Era o Martin Mystery, uma menina e um maluco near dental que eles importaram do passado.
O Gabuga.
Era muito bom.
Teve episódio crossover com as Três Espiãs Demais. O Martin Mystery queria comer a Clover.
É,
caralho.
E o Jerry e a chefe deles aparentemente tinham um caso também.
É.
Caraca, eu não sabia disso, não. Eu acho que eu nunca vi esse desenho.
E o que não faz sentido pra mim, o Martin Mystery é baseado num gibi italiano, velho pra caralho, que não tem nada a ver com o Martin Mystery do desenho. Não faz sentido nenhum pra mim, mas é assim.
É baseado, né? Esse aí, talvez, se eu assistir, eu goste. Mas provavelmente
eu acho que
não.
Eu também, mano. Eu também provavelmente gostaria.
É igual Scooby-Doo. Eu gosto de coisa sobrenatural.
Eu gosto de Scooby-Doo, principalmente do antigão.
Caraca, velho. 3 temporadas, 66 episódios.
Do Martin Mystery?
É. Primeiro episódio foi dia 1 de outubro de 2003. Caraca.
Vamos mais uma.
Já bastante depois.
A gente vai mais umas rodadinhas, né? Vai mais uma aí, Iago.
Eu vou puxar aqui um que eu não entendi na época, não entendo até hoje. Eu teria que pegar pra assistir e ver se realmente é bom, mas na época eu achava muito estranho. Me agradava porque tinha a ver com espíritos, mas era muito confuso também, que nem Sakura Card Captors. Shaman King.
Ah, o que é legal?
Shaman King é legal. É, o Lucas é o fã primordial de Shaman King, mas Shaman King é legal. Eu li parte do mangá.
Ah, mas você não entende porque nunca acabou Shaman King.
É, a Sakura casou com 11 anos.
Caralho.
E a mulher dele era abusiva.
Era. Ah, porra. Ela obrigou ele a casar, igual a Tite.
Muito pior, igual a Tite.
Eu gostava do Band, não é Band, é o do Ryo da Espada de Madeira. Achava maneiro o Ryo da Espada de Madeira.
Eu também.
Mas você, qualquer tupete te atrai, Eduardo, diferente. Mas o Ryo eu gostava, achava o Ryo foda. Eu gostava, eu acho que era mais do Ryo que eu gostava mesmo, mas eu achava os espíritos dele tudo meio merda. Eu gostava do samuraizão do Ryo Asakura.
Eu não gostava
que era de cabelo branco, né?
É. Eu não gostava do moleque do cabelo pontudo.
É, eu acho que eu não gostava dele também. Na verdade, eu era indiferente. Ele era indiferente. Mas é legal, eles tinham que fazer pacto com os espíritos lá, só não lembro pelo que eles lutavam.
Isso daí eu também não lembro, não.
Eles lutavam pra ser o Shaman King.
É, só isso, mas não ia ganhar nada se tornando o Shaman King, porque era isso, eles lutavam entre eles.
Poder maior de tudo.
É igual o Luffy lutando pra ser rei dos piratas, ele só quer ser livre.
Mas morria alguém? Porque se morria alguém, eu vou falar que é tipo Highlander. There can be only one.
Eu não sei.
Eu acho que morria, sim. Mas se eles se morrer, eles podiam invocar quem eles mataram, né?
Então.
Mas eu acho que se morresse um xamã, eles não iam invocar um xamã, porque xamã é tudo meio... Eles eram fracos pra ser espíritos, eles invocavam guerreiro.
E os xamã eram os índios americanos, era muito louco.
Xamã originalmente é esquimó, na real.
Tá, e acabei de ver aqui, tem na Netflix, e pá, eu vou assistir.
É que saiu outro, saiu um novo.
Na Netflix, viado, é o novo que agora tem o final. O antigo não tem final.
Mas é a mesma história do antigo? Não é continuação?
Mesma história.
Ah, então foda-se.
Eles só pulam algumas coisas, mas o que eles pulam é pra bem.
É filler, se pá. O que eles pulam deve ser filler, deve ser mais fiel ao mangá.
Então, pau no gato. Nossa, bem melhor. Deixa eu ver quantos episódios tem.
Não é muito, não.
52. Pô, de boinha. De boinha.
Nossa, eu ainda tô extasiado com Super Patos, mano. Eu nem sei o que que eu falo.
E é tua vez, não é? Ou é o Gustavo?
Eu acho que é eu, depois é o Gustavo.
É, tem bastante coisa. Tem um outro desenho, é que o Guilherme não tá aqui, eu sei o que ele ia falar.
Ah, eu sei mas eu não sei, eu acho que passava no SBT, mas já que agora tá foda-se. Desenho do Hércules, mano, eu amava.
Nossa.
O
desenho do Hércules. Massa pra caralho. O
Hércules não era ruim, eu acho.
Ah, mas agora a gente tá fã de qualquer coisa, né?
É, agora já esgotou o que a gente acha que a gente não consegue ver de novo.
É o do Hércules, eu vejo a qualquer momento.
Foi Martin Mystery ali, Martin Mystery, eu quero ver. Pra ver de qual é.
Mas o desenho do Hércules era massa porque ele pegava um período que eles pulam no filme, que é o período da juventude do Hércules. Aí eles reaproveitam a musiquinha que toca no meio do filme, aquela... Vai ser um herói, é o que espero... O seu caminho é pura e... Muito bom dizer, herói. Mava. Esse e o desenho do Aladdin, mano.
A noite na Arábia e o dia também.
Muito bom. Nossa, eu nunca suportei Aladdin.
Eu amava o Aladdin. Eu brincava de Aladdin.
Eu gosto do Aladdin do anime. O do Mag, o Aladdin criança que gosta de ir no prostíbulo. Aquele eu gosto.
Do Mag, eu gosto do Alibaba.
Eu gosto do Alibaba. O Alibaba é um dos meus personagens preferidos. Mas eu gosto mais do Aladdin do Mag do que do Aladdin da Disney. Bem mais.
Não, acho que Aladdin eu ainda prefiro da Disney. Alibaba,
inclusive fica a recomendação pra você que gosta de capetagem aí, ô Iago, que os Jin, eles usam os Jin, que são o Mag. Eles lutam usando os Jin. Os 72 Demanda Goethe.
Caralho.
É. Não, o Amon tá com o Alibaba, que é o protagonista.
Porra. Qual que é esse daí? Qual que é esse Aladdin?
É Mag. Mag, o Labirinto da Magia Mag. É o nome. Só que o anime não termina. Eu li o mangá. Mas
não termina, mas tem 500 continuações.
Tem? Tem duas temporadas
O Alibaba é continuação, caralho.
Que Alibaba? Não tô sabendo, às vezes eu tô desatualizado.
Tem o desenho só do Alibaba, mano.
Mas do Alibaba do Mag?
É.
Não vi isso aí, não. Quero saber.
Não! Não é do Alibaba, não, caralho. Eu tô confundindo. É do Simba.
Do Simba. É... Do Simba tem mesmo. É do... não, mas não é continuação, né? É easter egg. Easter egg não, é spin-off.
É, eu gosto. Eu todas as vezes que eu falei que eu gostava do Alibaba, na verdade, eu estava falando que eu gostava do Simba.
Não, eu gosto de fato do Alibaba.
Não, eu gosto do Simba. Alibaba é maneiro. O Alibaba é bichona. É um personagem
mega fora da curva, porque ele é um dos únicos protagonistas de shonen que casa no meio do anime, foda-se. Ele casa por causa de política ainda.
É, e ele é bichona, hein?
Ah, ele não é muito, não.
É, sim.
Ele é bem masculino, na verdade.
Eu acho ele bichona.
Tanto de design quanto de personalidade.
Mas gosto muito do Mag.
Massa, eu dei uma pesquisada aqui, parece massa.
Mag é legal, só que daí você ia ter que ler o mangá, porque o anime tem duas temporadas só.
Eu tô procurando o filme do Super Patos pra eu poder assistir hoje.
É minha vez, né?
É.
Oh, sim, sim.
Baby... Oi. Achei que ia falar alguma coisa. Baby Looney Tunes.
Nossa,
gostava. Estava muito de Baby Looney Tunes. Hoje eu provavelmente ia querer bater na televisão com um taco. Mas quando eu era criança, eu achava Baby Looney Tunes muito legal. Tinha todo mundo criancinha, tipo Patolininho, Franjolinha, a Lola Bunizinha.
O Baby Looney Tunes é o que a vovó do Frajola cuidava dos bebê tudo, né?
Isso. Eu não lembro como é que era a personalidade do Patolino, mas eu acho que no Baby Looney Tunes eu não gostava muito do Patolino, eu preferia o Frajola. Porque geralmente eu gosto mais do Patolino.
Nunca suportei o Patolino. Eu nunca entendi o amor que as pessoas têm pelo Patolino.
É porque ele é um mago!
É porque ele é um mago também, mas é porque ele é escada e dá tudo errado. Entendi. Só que ele não perde a pose. Eu gosto do Patolino.
Eu gosto do Dark Schneider por causa do Patolino.
Aí, ó. Mas o Dark Schneider, você se identifica com ele?
Não
é uma péssima coisa.
Não me identifico, não.
Porque ele é gostoso.
É.
Mas tem crush em anime, homem.
Tem.
Eu gosto do Dark Schneider. Isso aí é uma falha de caráter.
Eu não consegui passar do episódio 3.
Eu acho maneiro.
Eu nem lembro onde é que eu parei, mas eu parei, eu acho que no final da primeira temporada.
Foi longe,
Ou eu terminei a primeira. Eu acho que eu posso ter terminado a primeira.
Nossa, eu não consegui.
É bem
não.
Possível.
Parei. Não, pelo amor de Deus, não dá mais.
Ah, assisti o filme do Super Patos, achei um lugar pra assistir.
Aí sim.
Muito bom.
Bom demais.
Eu vou jogar aqui o meu último, que eu preciso comer.
Certo. Aí é o último geral já, né?
E eu vou jogar um que nem eu lembro direito, mas eu sei que era uma investigadora que ela percorria o mundo, se eu não me engano.
É onde está a Carmen Monteiro.
Carmen Sandiego.
Carmen Sandiego, isso.
Caraca, velho.
Ela não era investigadora porra nenhuma, não. Ela era ladrona.
E aí, ela tava fugindo.
Ah, era?
É, as crianças que eram investigador.
Ah, eu só lembro, tipo, é uma personagem muito icônica, assim, todo onde de vermelho. Com um chapéuzão.
Carmen Sandiego.
Era isso? Ah, eu vou jogar um outro aqui, que esse eu tenho certeza que se assistir hoje é ruim, viu? Kim Possible.
Ô, louco, é muito da hora. Chama
Kim
a liga
Possible, sua amiga. Eu achava gostosa também.
Eu também achava, eu ia na Kim Possible. Eu ia na Kim Possible do cabelo preto também, que era vilã.
Gostosa.
Caralho.
Também. Ixi, Kim Possible só...
Ah, agora que falamos de gostosa, eu lembrei de um outro desenho.
Fala aí.
Danny Phantom.
Nossa, tinha também.
O molequinho que virava fantasma.
Massa.
Esse aí eu acho que ia ser divertido hoje em dia ainda, que eu não ia achar ruim não. Porque ele é bobo, mas ele é bobo pra ser bobo. Igual Padrinhos Mágicos, que eu não acho ruim.
É.
Eu também acho que deve ser divertido porque é do mesmo povo do Padrinhos Mágicos.
É, ué. Sim. Mais tranquilo.
Pô, Padrinhos Mágicos é fantástico.
É sim. Isso. Mas muito se deve à dublagem brasileira do Cosmo. E o Padrinhos Mágicos demais. Original não é tão bom.
Um beijo, Guilherme Briggs. Responde meu e-mail.
Você tem que convidar ele pra participar?
Não, o Iago fez uma arte linda pra ele. Eu acho que ele nem viu.
Do episódio dele.
Uhum. É. Mas é isso então, minha rapaziada. Esse precisa de episódio 2, hein? Que eu já tô lembrando altos animes aqui.
Podemos trazer. Só não será de desenhos ruins. Pode ser desenhos mais antigos.
É, desenho que nós lembra.
Sim.
Se
sim.
O Guilherme tivesse aqui, ele ia falar de Super Pig, eu tenho certeza.
Ah, eu lembro Super de Super Pig. Pig. É, a menininha virava uma porquinha, ela odiava, que ela achava que ela ficava feia.
Heroína mesmo, porque ela ficava mesmo, né? Por isso que ela achava. Ela ficava uma porra de uma porca bípede.
Mas eu não gostava de Super Pig.
O Malemar lembro. Um negócio que eu não gostava é de Inspetor Bugiganga. Ô, desenho chato.
Odiava.
É, assim, eu gostava. Eu gostava.
Não gostava, não. É isso, então. Então assim,
a gente finaliza.
É assim. Ninguém quer falar mais nada.
Eu não.
Tô de boa. Vamos guardar pro próximo.
É isso, então. Um beijo, nobres ouvintes. Até a próxima semana. Espero que todos tenham gostado desse episódio. Um episódio nostálgico, muito divertido. Fomos pra milhares de outros assuntos, mas assim que é bom. Iago, dá tchau.
Meu povo, até a próxima. Um beijo na bunda e... Onde está Carmen Sandiego? Alguém sabe?
Está Carmen Sandiego, Carmen Sandiego. É. Gustavo fala tchau.
Master Luta, Batalha de Submissão, Mega B, retornar.
Submissão, banhola. Tchau, gente. Beijo.
Fato editado por Quiet Demon.